Temos quórum, não temos? Tem. É só um ponto, é só o primeiro ponto. Ora bem, caros colegas, ainda estamos aqui, pelo menos aqueles que estiveram a tarde toda envolvidos na conferência, ainda estamos com aquele speed da conferência, que aliás penso que correu muito bem, pelo número de participações, pela diversidade, pela qualidade das intervenções. Acho que foi digamos, uma boa malha que nós marcámos. Agora já lá voltaremos nos outros assuntos, podemos voltar a falar sobre, enfim, o follow-up da conferência. Mas primeiro, portanto, não há nada, nenhum relatório sobre o Estatuto dos Deputados. Há apenas uma informação que eu vos queria dar sobre a questão do registro de interesses dos membros do Governo. Portanto, na sequência do relatório que foi feito pelo Grupo de Trabalho sobre o registro de interesses que foi aprovado o ano passado na Comissão, havia uma linha que referia o interesse que haveria de conferir aos membros do Governo exatamente o mesmo procedimento em termos do display dos seus registros de interesses como os deputados têm, ou seja, criar-se ali na plataforma do portal da Assembleia da República a possibilidade de também por via eletrónica serem disponibilizados publicamente os registros de interesses dos membros do Governo. E já agora também que fosse, como nos deputados, através do cartão próprio que eles têm de membros do Governo, pudesse haver uma compatibilização com o nosso sistema informático para que eles próprios insiram os registros de interesses. Como sabem, nós próprios já acabou-se o papel, quer dizer, já ninguém anda a preencher papéis, nem sequer são os serviços agora que lançam as alterações ao registro de interesses. Portanto, o deputado, com o seu cartão, promove ele próprio a alteração e a introdução dos dados que entender em matéria de registro de interesses. E, portanto, houve um trabalho do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses com os nossos serviços, no sentido de fazer o arranjo necessário técnico para que isto fosse viável. Esse trabalho foi feito. Eu, portanto, informei a Sra. Presidente, que é a autoridade máxima na gestão do portal da Assembleia da República, portanto, ela é que superintende por lei, portanto, superintendo no portal. Portanto, informei de que estava tudo tecnicamente preparado para se implementar esta medida e solicitava, portanto, e dei conhecimento até, portanto, com, digamos, a visualização da plataforma que estava criada, portanto, e pedi a sua aprovação final e a autorização para me dirigir à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares para que seja fornecido aos nossos serviços um cartão do Governo para testes, para que seja feita, portanto, a tal compatibilização entre as plataformas do Governo e a plataforma da Assembleia da República. Pronto, e portanto era só para vos dar conhecimento. Pois, eu, portanto, era só para vos dar conhecimento de que a decisão da Comissão foi implementada, tem neste momento o aval da Sra. Presidente e, portanto, dentro de muito poucos dias, eu penso que isto é muito rápido, dentro de muito poucos dias estará em vigor, portanto, a inserção do registro de interesses dos membros do Governo diretamente no portal da Assembleia da República. Aliás, como é de lei, portanto, era só para vos dar esta informação. Não está aqui hoje o Sr. Presidente, o coordenador do Grupo de Trabalho, mas estão membros desse Grupo de Trabalho, portanto sabem que isto é verdade, e se estiverem de acordo passaríamos então ao assunto seguinte. O assunto seguinte, portanto, e agora já podem abrir a porta. De certa maneira, o ponto número 3, que tem a ver com a questão da igualdade de oportunidades no acesso aos debates televisivos em tempo de campanha eleitoral, acabou por, nesta conferência desta tarde, também ter ali alguns desenvolvimentos, ou seja, pela boca do Presidente do Conselho Regulador da ERC, ficámos a saber, portanto, enfim, eu diria quase oficialmente, ou pelo menos ao vivo, que a ERC está a preparar um documento que contém propostas no sentido de ultrapassar este impasse que na última eleição legislativa foi criado através, digamos, da contestação de dois partidos políticos que se dirigiram ao Tribunal de Oeiras, foi o MEP e foi o MRPP. Esses partidos contestaram que os debates televisivos em plena campanha eleitoral, não contemplassem todos os concorrentes, todos os partidos concorrentes, e acabou por o Tribunal de Oeiras decidir de uma maneira no caso do MEP e decidir precisamente de uma forma contrária no caso do MRPP. E, como estão recordados, a 3 dias das eleições, foram obrigadas as televisões a promover debates com todos os candidatos, portanto, aqueles célebres debates, enfim, com o MRPP, com todos, contra todos, não é? Portanto, um a um, foram fazendo aqueles debates. Eu fui informado de que os 3 diretores de informação dos 3 canais generalistas que se dirigiram à ERC, não conheço o documento, terão apresentado um documento conjunto manifestando a intenção de, se não houver uma alteração ou uma clarificação legislativa desta matéria, não promoverem nas próximas eleições e nas outras, não promoverem pura e simplesmente debates eleitorais entre os candidatos, porque se a Constituição e a lei os obriga a terem que dar igualdade de oportunidades a todas as candidaturas, eu diria que, no limite, a igualdade de oportunidades é zero, porque se não fizerem debates, estão todos em igualdade de oportunidades. Portanto, não participam em nada. Portanto, ninguém é favorecido, nem ninguém é prejudicado, neste sentido figurado. Bom, e portanto, a ERC está em diálogo com eles, mas também em reflexão própria, e pensam, portanto, produzir um documento que contém algumas sugestões, e obviamente que um destinatário natural desse documento terá que ser a Assembleia da República. Eu, quando olho para o calendário eleitoral e vejo as eleições autárquicas já aproximarem-se, reparem, provavelmente finais de setembro. Nós fechamos aqui a porta a meio de julho. Vamos lá ver, se tem que haver propostas legislativas em algum sentido, nem sequer estou aqui a tomar partido ainda por nenhuma proposta legislativa, estou a dizer, mas se tiver que haver, não podemos deixar de fazer um debate prévio sobre isto, que aliás, quando a senhora deputada Lídia Bulcão, na altura foi relatora a propósito precisamente da questão da petição do MRPP, que vinha pedir a tomada de iniciativa legislativa nesta matéria, eu quero recordar que este relatório que foi aprovado pela nossa Comissão, ele próprio considera que é fundamental que promovamos um debate sobre esta matéria. E, portanto, como eu vejo que o calendário se aproxima e isto vai começar a acelerar, independentemente de qualquer percalço que eventualmente nós, neste momento, não podemos adivinhar, mas era bom, e a minha proposta vai nesse sentido, é que, dando cumprimento à decisão da Comissão, tendo em vista o acelerar do calendário e tendo em vista também aquilo que neste momento a ERC está já a refletir e a produzir, eu vejo todo o interesse em que nós, num espaço de, sei lá, 3 semanas, possamos fazer aqui qualquer coisa de debate. Pode ser uma grande conferência, pode ser um seminário, uma coisa mais restrita, com 3 convidados, pode ser uma audição, digamos, a 3 ou 4 pessoas-chave nesta matéria. Bom, eu só digo é, nós devemos discutir para permitir que os grupos parlamentares, se tiverem que tomar alguma iniciativa legislativa, o possam fazer depois dessa discussão. Aonde a ERC já apresentaria, digamos, a sua reflexão e as suas propostas, e onde nós teremos também as nossas opiniões um pouco mais consolidadas. Portanto, o objetivo de estar a inserir este ponto na ordem de trabalhos é de propor que a Comissão avance para um debate. A forma, os seus deputados decidiram como. Quer um seminário, um colóquio com um número restrito de interventores, já com a garantia de que o documento da ERC é do nosso conhecimento para estar em cima da mesa para debate. Portanto, querem uma conferência alargada, como fizemos esta tarde, não sei se valerá a pena, querem uma audição múltipla, pronto, portanto eu daria a palavra aos grupos para se pronunciarem sobre isto, mas a minha preocupação é esta, é que se isto não acelera, nós daqui a nada estamos em maio, o processo legislativo, quer dizer, quando é que temos de fazer um debate, o processo legislativo leva sempre algum tempo, portanto, para ser eficaz, estar a fazer uma alteração à legislação muito em cima das eleições, eu penso que isso não tem muito interesse. Quanto mais depressa houver um avanço ou não, os partidos políticos decidirão. Ou querem avançar ou não. Ou querem mudar alguma coisa ou não. Em que sentido é que mudam? Vamos discutir isso. Por isso é que eu digo. O debate é importante. Além de a Comissão até já ter avançado nesse sentido. De achar que é necessário um debate. Não deixemos morrer isto. Porque, meus caros amigos, É evidente que autárquicas não é igual a legislativas. Mas alguém acredita que não vai haver debates televisivos ou no Porto, ou noutros municípios? E como é que é nesses debates televisivos? Se houver um apelo ao tribunal, uma queixa, uma reclamação, uma providência cautelar, a dizer que tem que haver entre todos os candidatos. E as televisões recusam-se a fazer isso, não vai haver debates. Eu penso que a democracia fica reduzida nesse aspecto. Por isso, é um dever desta Comissão dar o pontapé de saída e avançar para o debate rapidamente nesta matéria. Portanto, isso é a minha opinião, mas quem decide são os seus deputados. Portanto, eu não sei se começaria talvez para a sua deputada Carla Rodrigues, do PSD, qual é a sua sensibilidade?
Sr. Presidente, estamos obviamente preocupados com o assunto, desde que a situação se colocou e desde que nós tivemos aqui a petição do Dr. Garcia Pereira, que a nossa deputada Lídia Bulcão foi relatora, que esta situação nos preocupa e temos pensado o que fazer. Agora, eu vejo com bons olhos que ouçamos os agentes interessados, não só os representantes das televisões, como alguns representantes, isso depois seria a discutir, dos pequenos partidos, ou os pequenos partidos propriamente ditos, que pudéssemos fazer esse debate. Quanto ao modelo desse debate, sinceramente não vejo com muito bons olhos um modelo de conferência ou de grande colóquio, como hoje fizemos, porque há sempre as limitações de tempo. Isto talvez fosse melhor fazer, e assim de repente é a minha sensibilidade, fazer ou em grupo de trabalho, ou se entenderem no plenário da Comissão, algumas audições sobre este tema, para que depois os grupos parlamentares, munidos da informação, porque primeiro é preciso ter a informação dos vários interessados, possam eventualmente tomar alguma iniciativa. Agora, parece-me que também este documento que a IERC está a produzir e está a trabalhar, e que hoje ouvimos o Presidente Carlos Magno falar, seria imprescindível para a nossa discussão, e como se calhar ponto de partida para a nossa discussão. Não sei o tempo que ele vai demorar, mas a nossa sugestão é que isto se possa realizar no âmbito da Comissão e não no âmbito de um colóquio ou de uma conferência. Assim, numa primeira análise, é esta a nossa posição. Muito obrigada.
Sr. Deputado Inês Medeiros, sim?
Sim, Sr. Presidente. Nós vamos um bocadinho no sentido do que acaba de dizer a Sra. Deputada Carla Rodrigues. Quero, no entanto, relembrar que já houve, nesta Comissão, na anterior legislatura, e penso que até já recebemos aqui o Dr. Garcia Pereira, aliás, que é um dos grandes protagonistas deste combate, em Comissão e em audição. E eu lembro-me, nomeadamente, penso que foi mesmo no final da legislatura anterior, não foi no quadro do debate da liberdade de expressão, mas lembro-me muito concretamente de uma intervenção muito assertiva da altura do José Alberto Carvalho, na altura, penso, diretor de informação da RTP.
Foi? Já foi connosco. Foi nas audições sobre
pluralismo. Mas então já foi connosco.
Sobre o serviço público.
Sobre o serviço público, exatamente. Mas já foi connosco. Então pronto, então é melhor ainda. Então ainda já foi nesta legislatura. Portanto, de facto, nós não estamos numa estaca zero. Aliás, lembro que este assunto, até falámos quando foi o requerimento do CDS, em relação agora ao último requerimento do CDS em relação à RTP, e, portanto, consideramos de facto que isto é uma matéria particularmente importante e concordamos que não podemos tardar demasiado. Eu não sei, concretamente, até porque o tempo é curto, não sei se devemos esperar a proposta da ERC, porque a proposta da ERC também vai ter que se transformar em projeto de lei, portanto, importa lembrar que não basta a ERC propor, portanto, se implica uma alteração legislativa, os grupos parlamentares vão ter que assumir a proposta da ERC, é apenas uma proposta. E não sei se é no sentido de refrescar um pouco a temática, não sei se até seria bom que estas audições se fizessem, quer dizer, até podem fazer-se antes da proposta da ERC, até para termos de novo os instrumentos todos para avaliar a própria proposta da ERC, porque dado que os grupos parlamentares vão ter que assumir o projeto da ERC, caso o entendam, como é óbvio, A questão é estar devidamente preparados e... Por outro lado, eu penso que já tínhamos falado nisso a certa altura, já não sei, eu confesso, eu peço desculpa, ainda bem que relembrou o seu relatório da senhora deputada Lídia Bulcão, se na altura se tinha feito um estudo comparativo das legislações europeias em relação a esta matéria. Portanto, eu penso que isso é qualquer coisa que se pode adiantar já, penso que seria uma boa ocasião. É, penso que é uma base sólida para podermos trabalhar, aliás, porque bom, somos todos democracias e tenho a certeza que estes problemas não se colocam só aqui. Portanto, os serviços, fica aqui já o pedido, dos serviços fazerem, no fundo, um levantamento e um estudo comparativo das diversas legislações. Depois também, um bocadinho em função de todos estes elementos, perceber se é que nos der uma data para... eu peço desculpa, não pode estar na conferência e aproveito esta minha intervenção para dizer muito que lamento, só passei lá muito periodicamente, porque não me foi de facto possível estar lá o tempo todo, mas sei que correu bem. Portanto, não ouvi o anúncio do Dr. Carlos Magno. Bom, espero que seja um anúncio fundamentado, não sei se chegou a dar uma data ou não. Agora, data das eleições autárquicas, nós sabemos que há, portanto, estou com o Sr. Presidente. Para já, penso que com base num estudo comparativo e depois, provavelmente, umas audições em comissão, da nossa parte, penso que seria importante. Nesse caso, ou se fazem requerimentos conjuntos de todos os partidos, ou cada um pede uma entidade, não sei se a mesa pode ela própria fazer requerimentos de audiências, por isso, essa parte, o Sr. Presidente, dir-nos-á como fazemos. Muito obrigada.
Se o Presidente, por exemplo, propõe que se faça, é como se fosse todos os partidos, não é? Portanto, isso é que são a ordem dos partidos, não é? Isto não é uma questão de também estarmos aqui a disputar a primazia, todos queremos é esclarecer a questão. Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, para concordar com o que disse a Sra. Deputada Carla Rodrigues e também a Sra. Deputada Inês Medeiros, em termos do formato, acho que há um largo entendimento que a discussão se deve dar pelo seu caráter técnico e pela sensibilidade da matéria. Acho que não aproveitaria muito um fórum muito alargado que proporcionasse a dispersão. O que nós queremos é formar ideias sobre isto e chegar a conclusões tanto quanto possível. E nesse sentido, quanto ao formato, 100% de acordo que deve ser em comissão com uma proposta que pode ser conjunta, podemos chegar a acordo em conferência de líderes, como temos chegado para as escolhas dos painéis destes colóquios, e dizer também que esse estudo comparado, que é muito importante para basearmos a nossa opinião, para sabermos o que está a ser feito, quais são as boas práticas, o que é que está a funcionar melhor ou pior, não vejo nenhum inconveniente nisso, antes pelo contrário. E reservar-me-ia, Sr. Presidente, quanto a sugestões de personalidades, reservar-me-ia algum tempo para podermos fazer sugestões. Muito obrigado.
Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que este assunto, de facto, é um assunto importante, que nós não nos devemos ilibar de trabalhar, mas concordo que não devemos tratá-lo no âmbito de um debate alargado, de uma conferência. Não, julgo que é em sede de comissão que devemos tratar. E há aqui um aspecto que eu acho que nós também temos que aguardar. Portanto, o Sr. Presidente da IERC hoje anunciou que estão a preparar este documento. Eu julgo que nós devemos ter como base de partida esse documento. Eu acho que nós temos que ter de base de partida esse documento, até porque provavelmente esse documento, como aqui já foi dito, vai dar origem a um processo legislativo, e nesse processo legislativo nós vamos ter que fazer audiências, vamos ter que ouvir pessoas, e portanto não acho que ganhamos nada em estarmos a ouvir agora para depois, se houver um processo legislativo, voltar a ouvir as mesmas pessoas. Eu julgo que nós o que poderíamos era tentar, junto da IERC, saber qual é o timing, qual é o prazo que têm para a divulgação, para a publicação desse documento e, a partir daí, com dados de facto concretos, objetivos, nós pensarmos em debater, porque senão estamos constantemente aqui à roda do mesmo assunto e ouvir por pessoas, depois no processo legislativo voltamos a ouvir e depois voltamos a não ouvir e, portanto, não saímos daqui e não avançamos, no sentido de não avançamos e, portanto, parece-me que temos que ter esse cuidado.
Ora bem, eu penso que há aqui duas matérias, que é o seguinte: estamos de acordo que é necessário começar a pensar nesta matéria e que é necessário fazer debates. Quer falar já? Então, deputada Lídia Bulcão.
Sr. Presidente, se queria só dar duas achegas, até no seguimento da intervenção da deputada Carla Cruz, eu julgo que nada impede que começamos a fazer o trabalho que a Comissão tem de fazer e que, de facto, quando se aprovou o relatório, se deliberou que deveríamos, de facto, fazer esse debate, e nada impede que tenhamos em conta as conclusões da ERC. Acho que até poderá, eventualmente, depois requerer-se a audição da ERC no âmbito do trabalho que se esteja a fazer para que seja incluído. Agora, se o relatório da ERC só aparecer daqui a 3 meses, acho que não podemos ficar 3 meses à espera disso. E lembrava aqui que o problema que se está a pôr agora com as eleições autárquicas já se pôs com as eleições regionais dos Açores, onde não houve debates, precisamente porque a RTP Açores tomou essa decisão face aos problemas existentes. Portanto, esse problema já existiu e vai continuar a existir. E acho que quanto mais a demorarmos, de facto, a começar a debater o assunto, pior será.
Muito bem. Portanto, há uma consciência geral de que o assunto é importante, há uma consciência geral de que o assunto tem a sua urgência, dependendo um pouco de duas coisas. Primeiro, os serviços técnicos elaborarem o estudo comparativo sobre aquilo que é a prática nas principais democracias mais avançadas da Europa. Segundo lugar, temos a perspectiva, e eu posso me encarregar de falar já amanhã até com o Dr. Carlos Magno e obter da parte dele qual é a expectativa que ele tem da produção do documento, que é um documento basilar no meio disto tudo. Eu acho que esse documento e a ERC justificam uma audição só com eles, da Comissão só com eles, e sobre o documento. Agora, eu devo dizer que não partilho totalmente da opinião de que não se deve estar a ouvir agora as pessoas que se vão ouvir depois, quando der entrada o processo legislativo. Por uma razão simples, é que ouvir essas pessoas também contribui para a formação do processo legislativo. Ou seja, quem vai tomar a iniciativa legislativa tem todo o interesse de ouvir primeiro as pessoas para saber a sua opinião, para saber o que é que pensa sobre o assunto. Independentemente de depois, se houver processo legislativo, se poder ajuizar se vale a pena ou não repetir a dose da audição com pessoas que já tínhamos ouvido a sua opinião antes. Mas eu penso que uma coisa está ligada à produção legislativa. Não é depois de fazermos o projeto de lei que vamos ouvir os interessados na matéria. Quando queremos, neste momento, vamos ver, é evidente que o processo legislativo compreende isso, mas eu digo, neste momento, para a formação de uma opinião do legislador, de quem quer tomar a iniciativa, eu vejo todo o interesse, quanto mais depressa se ouvir determinadas entidades, melhor, porque um determinado partido pode ou não orientar o seu projeto de lei de acordo com aquilo que, entretanto, ouviu. Como cada partido toma a sua iniciativa? Entram aqui 3 ou 4 iniciativas, pois é evidente que poderá haver interesse e necessidade de voltar a ouvir essas pessoas sobre as iniciativas, que elas não vão ser todas iguais, seguramente. Mas pronto, não interessa. Aqui o fundamental é este. Estamos de acordo que é necessário mexer no assunto. Vamos arranjar o estudo comparativo, vamos ver qual é a expectativa da ERC e, em função, eu diria, nós devíamos talvez começar as audições a partir do momento em que a ERC nos entrega o documento e façamos a primeira audição com a ERC. E a partir daí desencadear outras audições em comissão com outras entidades. O que é que acham disto? Pois, mas é isso que eu estou a dizer. A expectativa que me foi dada é de que esse documento não vai levar muitos dias a estar cá fora.
Sr. Presidente, isto, quer dizer, nós também estamos a falar aqui, mas tanto quanto nos foi possível saber na altura, as alterações legislativas, havia também uma proposta do Governo que estavam nas 25 medidas que foram anunciadas. Portanto, nós sabemos que o Ministro saiu, mas, quer dizer, mas as propostas em princípio estão feitas. Portanto, se calhar também convinha perguntar, assim que houver um substituto, não é? Há de haver um dia. Mas o que é que vai acontecer a essas propostas? Eu até digo isso nem tanto para nós, porque nós provavelmente estaremos na posição de fazer propostas de alteração, na melhor das hipóteses. Portanto, mas para a maioria, se calhar também convinha saber, porque as informações que nós tivemos, e com todos as condicionantes que nós sabemos, é que o diploma estava pronto. Estava pronto, portanto. Pronto?
Ah? Eu não vi o diploma, pronto, mas julgo então, saber,
julgo
no pacote
saber,
dos
é?
25, portanto, estava lá a matéria dos debates eleitorais.
Exatamente.
Mas isso é outra audição necessária, absolutamente indispensável, que é ouvir a tutela.
Mas ou fazemos então, de facto, estas audições no vazio, mas se a proposta está pronta, então se calhar faz sentido esperar que ela entre, quer dizer, não é? E trabalhamos sobre um documento em concreto. Portanto, isso é uma questão a nós garantirmos que estava pronta e estava para entrar. Pronto, e que agora houve este percalço, não é? Mas tanto quanto sabemos, não desistiram dela.
Pois, vamos agora ver quem são os novos titulares, ou quem é o novo titular, e se vai retomar ou não, ipsis verbis, aquilo que era o acervo de preparatório da legislação, não é? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só deixar uma nota. Nós, neste momento, temos um problema nesta matéria em que não temos regulamentação legislativa específica e temos um problema de dúvida que leva a que os operadores não elaborem os debates. Ainda que aprovemos um enquadramento legislativo, isto não obviará a que continuemos a ter um problema caso, ainda assim, os pequenos partidos entendam que o diploma em causa é inconstitucional e o impugnem. Ou seja, no limite, podemos de facto iniciar o debate, iniciar a discussão e até preparar uma tentativa de solução do problema. Mas podemos nos confrontar no próximo ato eleitoral autárquico com precisamente o mesmo problema, caso quem ache que está continuadamente a ser privado dos seus direitos continue a achar que o diploma que nós aprovemos é inconstitucional e opte por litigar. Portanto, eu queria só colocar isto em perspectiva no sentido de dizer a urgência da questão autárquica é obviamente um fator relevante, mas isso não nos deve, não devemos achar é que vamos necessariamente resolvê-la e, portanto, podemos ter um risco da questão se prolongar no tempo, até que, de facto, quem acaba por, não queria outra vez dizer, até quem acaba por decidir a título definitivo, que é o Tribunal Constitucional, que é uma expressão perigosa, mas pelo menos até haver uma orientação clara e firme, também o nosso trabalho é necessariamente útil, mas também não temos garantia nenhuma que resolva o problema.
Pois, mas quanto mais tardarmos, mais tarde vem a deliberação do Tribunal Constitucional, portanto. Bem, pronto, então deixem ficar assim, se não virem inconveniente. Eu vou contactar com a ERC, saber qual é a expectativa deles. Vou também ver qual é o desenvolvimento no Governo, para sabermos o que é que a tutela irá fazer nesta matéria. Temos um trabalho técnico que é necessário para nós também empreendermos o nosso trabalho. E pronto, mas resulta daqui que estamos interessados em discutir a matéria e em avançar, portanto, com esse debate. Está bem? Pronto, então passávamos ao ponto 4. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para apresentar o seu relatório sobre esta comunicação do Parlamento Europeu, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, etc., etc., sobre a cibersegurança.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procuro ser muito breve. É matéria esta, conexa com a da cibersegurança, que esta Comissão tem vindo a abordar em outras iniciativas europeias sobre as quais se tem pronunciado também, uma recente, aliás, sobre a agenda digital, outra até sobre a computação em nuvem, que tem atravessado a nossa e outras comissões. E, de facto, a opção por escrutiná-la apareceu-nos na altura pertinente, porque, pela primeira vez, temos uma preocupação clara e a definição de uma estratégia por parte da Comissão Europeia, e, enfim, aqui a componente não só dos serviços da Comissão, mas também dos serviços da ação externa, porque se reconhece que ela tem não só uma dimensão conexa com o mercado interno, mas tem também fundamentalmente uma dimensão conexa com os direitos fundamentais e até com a ação externa da União Europeia no que respeita à segurança das comunicações eletrónicas e o impacto que muitas vezes ela pode ter no quadro das relações internacionais e da segurança nesse domínio. Muito genericamente farei uma apreciação rápida do diploma, no fundo, como dizia, assenta nestes três elementos. Nestas três preocupações, nestas três áreas que são transversais, procura definir regras que procurem salvaguardar o acesso e a abertura, respeitar e proteger os direitos fundamentais em linha e manter a fiabilidade e interoperabilidade da internet, e de facto procura também diagnosticar
beneficiando da experiência de iniciativas recentes, áreas nas quais é possível fazer, não só definir uma estratégia, mas de facto propor ações concretas para o reforçar. A área da cibercriminalidade, por exemplo, é uma ilustração de casos em que a União Europeia já tomou medidas até bastante mais específicas do que para lá da mera coordenação entre os Estados-membros. Fundamentalmente são definidas 5 prioridades para a concretização desta estratégia: garantir a resiliência do ciberespaço, reduzir a cibercriminalidade, desenvolver uma política e capacidades no âmbito da ciberdefesa articulada com a política comum de segurança e defesa, desenvolver recursos industriais e tecnológicos e estabelecer uma política internacional coerente em matéria de ciberespaço. Em todos estes eixos, enfim, eventualmente dispensar-me-ia de detalhar as medidas concretas, também, enfim, no fundo a nossa apreciação do relatório não é tanto detalhadamente em relação a cada uma delas, mas em todos os eixos da estratégia procura combinar-se, identificar-se qual é que é o nível de atuação ótimo a partir da União Europeia e, em alguns casos, até vem identificada a necessidade de enquadramento legislativo de iniciativa comunitária como vindo a ser urgente e necessário. Noutros casos, de facto, identifica-se muito mais no plano da cooperação entre os Estados-membros e na necessidade de articulação entre políticas a forma de desenvolver e implementar a estratégia. E digo isto porque é relevante, não tanto para este documento, uma vez que, não sendo uma iniciativa legislativa, não carece de análise quanto à conformidade, quanto à proporcionalidade e à subsidiariedade, mas uma vez que outros documentos virão que lhe vão dar concretização, de alguma forma anteciparemos parcialmente esse juízo e podemos antecipar parcialmente esse juízo, porque de facto nesse sentido a estratégia parece elaborada de forma adequada, porque procura diagnosticar o que é que deve ser abordado no plano comunitário, quais podem ser as ações já em curso e já desenvolvidas pela União que podem ser mais bem articuladas entre si e reforçadas em alguns domínios, e quais é que devem ser depois os campos de atuação no plano dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, nesse aspecto, a estratégia representa, sem prejuízo depois de, em relação a cada uma das medidas concretas, podem existir maiores ou menores dúvidas, mas, mais uma vez, o que devemos apreciar nesta fase é a estratégia como um todo e a sua coerência global. De facto, ela parece identificar esses dois planos de ação indispensáveis, acrescentando-lhe um terceiro, que é o plano internacional externo à própria União Europeia, no qual também muita da discussão em torno destas temáticas vai ser cada vez mais frequente e a necessidade de coordenação será cada vez mais intensa. E, portanto, nesse sentido, o balanço, se quisermos, a título de opinião do relator quanto ao parecer, é de que, de facto, ela oferece uma oportunidade positiva para conjugar estas diversas intervenções da União Europeia, que neste momento se encontram relativamente dispersas e, portanto, não têm um fio condutor. Por exemplo, os aspectos da cibercriminalidade surgem muito mais a respeito das preocupações em sede de coordenação penal do que propriamente orientadas primordialmente para a temática da cibersegurança. Alguns dos aspectos referidos na estratégia europeia, por exemplo, aqueles que diziam respeito à utilização das redes informáticas para estabelecimento de redes de pedofilia ou de exploração e abuso de menores, acaba por a razão de ser dessas intervenções comunitárias partir precisamente desses crimes e da necessidade de os prevenir, do que mais a partir de uma leitura dos problemas da cibersegurança. E, portanto, neste sentido, combinando todos estes elementos e oferecendo um guia relevante, acho que a Comissão pode constatar que é uma matéria que deve continuar a acompanhar, apesar de não ter dito expressamente no parecer, e em que também se cruzará com competências de outras comissões, nomeadamente da Primeira e da Comissão de Defesa, no que respeita depois à articulação das medidas em concreto, mas talvez não tanto ao nível da estratégia, mas depois mais tarde, e que serão de continuar a acompanhar as iniciativas que se virão a concretizar, até porque uma delas vem já prometida e identificada como sendo para breve, e portanto podemos vir a ter que nos pronunciar sobre estas matérias novamente, e portanto eu diria que não chamaria propriamente prioritária no âmbito das competências da Comissão, mas pelo menos de relevo acima da média será seguramente.
Muito bem, alguma intervenção? Se não houver intervenção, nós iríamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e parabéns pelo relatório, um bom trabalho. Passaríamos então ao relatório da visita da Comissão ao Porto, portanto foi distribuído. Não sei se há alguma observação. Se não houver, nós passaríamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado este relatório. E agora, queria só chamar-vos a atenção para um momento histórico. É que, pela primeira vez nesta legislatura, todas as atas Estão todas em dia. Todas em dia. Fizemos um grande esforço, para já queria salientar aqui o trabalho da doutora Maria Mesquitela, que gosta de fazer rapidamente as atas e fala normalmente bem. E pronto, eu depois faço um trabalho de revisão final, que era quem estava mais atrasado era eu, mas fiz um esforço para pôr isto tudo em dia, que a doutora Mesquitela não deixa passar dia nenhum sobre a reunião que não esteja logo com o relatório, com a ata em cima. E, portanto, tirando hoje a comissão e tirando esta que está a realizar, está tudo em dia. Portanto, falta aprovar uma ata que tinha ficado, acho que não é nenhuma destas, 97. Que é 97, em que o Partido Socialista tinha ficado de apresentar sobre alguns parágrafos um texto alternativo ou de adenda, mas até agora não chegou nada. E, portanto, eu só queria dizer que nós vamos agora aprovar estas todas, mas na próxima reunião vamos aprovar a 97. Se não houver alteração, pois aprova-se sem alteração. Portanto, mas é só para dizer. Portanto, ponho as atas, se ninguém só puser, eu punha tudo em bloco. As atas 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106. Portanto, estão em bloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estão aprovadas por unanimidade. Pronto, penso que por agora é tudo. Muito obrigado. Chega, tivemos um dia muito intenso. Até amanhã.